Aleluia. Alguns sábados atrás, eu não lembro bem, acho que uns 2 ou 3, eu compartilhei com os irmãos esta palavra que vamos ouvir hoje. O Senhor me moveu naqueles dias porque começou a surgir alguns movimentos no Brasil, e não agora, mas já há muitos anos, e aliás, desde sempre, muita afronta contra o Senhor e contra a sua igreja, e muitas atitudes assim abomináveis. E eu comecei a perceber, eu observei a reação da igreja em relação a tudo isso, e até mesmo de pastores, né? E fui muito mexido assim no meu espírito, e busquei no Senhor, então, poder dizer alguma coisa para a igreja sobre isso. E falei com os irmãos, e hoje vou tentar repetir aqui, mas de qualquer maneira a carga é a mesma. É, para que nós sejamos guardados pela verdade. Amém? Nós não podemos nos mover por nada, a não ser pela verdade que é. E a verdade que está em Cristo, viu? Porque Ele é que é a verdade. Então vamos ler Mateus 16, versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu gosto de toda essa leitura, mas gosto muito do que diz no versículo 27, que diz que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. E ele vem com glória. Ele não vem assim, com qualquer outra aparência que não seja glória. Hoje cantamos glória para ele aqui, foi tremendo. Então, irmãos, por muitos anos e séculos a igreja anuncia a volta do Senhor e o fim dos tempos. E nós entendemos que o fim começou realmente lá na cruz, né? Desde lá estamos vivendo esses últimos tempos, os últimos dias. Mas eu agora tenho me atrevido um pouco a dizer que chegamos no fim. Agora chegamos. Agora está aquele ponteirinho assim, marcando lá o horário final. Por isso as ameaças estão aumentando, porque de todos seremos odiados, por causa do seu nome. Não é por nós, mas é por ele, é pelo nome dele. Agora, a única coisa que realmente importa em tudo isso que está acontecendo agora no fim é que nós precisamos estar prontos. Prontos. Há um tempo atrás eu trouxe uma palavra aqui sobre as vestes nupciais. Não sei quem ouviu essa palavra. Vocês ouviram? Aqui no domingo não trouxe, mas no sábado sim. E também isso tudo está na internet, tá? Eu pedi para ela pôr um endereço ali. Eu sei que não é todos que têm a prática de olhar o Facebook, mas o Márcio Nascimento abriu ali no Facebook uma, um espaço para nós colocarmos os áudios com as palavras. E está muito bom, está assim, tá muito clarinho, está muito bem feito o trabalho ali. Então, igreja em Poa, só isso, tá? Igreja em Poa. E ali, muitos áudios tem ali de palavras ouvidas aqui. Inclusive essa que estou falando hoje, ela já está lá, né? Gravada desde o sábado. É. O Senhor Jesus nos diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Para nós irmos nessa caminhada, nós estamos caminhando com Ele, Ele é o caminho, o único caminho que nós temos. Nós, quando usamos essa expressão, Jesus é o único caminho, nós nos referimos muito a um aspecto assim evangelístico de dizer para as pessoas que elas não têm opção, que elas precisam entregar a sua vida para Jesus. Mas existe o aspecto realmente da caminhada. Nós precisamos entender também que não é só o Salvador, o caminho para a humanidade ter a vida eterna, mas é o caminho que temos que trilhar agora, irmãos. Amém? Ele é o caminho, nós estamos nele. Nós não podemos nos afastar desse caminho, movidos por qualquer tipo de atitude do nosso coração, assim, que nos leve a responder às coisas que o mundo vem contra nós com armas naturais. Então, a atitude que temos que ter é realmente a mesma que o Senhor Jesus tem. Eu vejo que com essa afronta que está acontecendo nesses tempos e coisas assim tão absurdas e tão violentas, assim tão abomináveis, os irmãos estão saindo para lutar corpo a corpo com essa turma. Então eu vejo na internet, na televisão, uma afronta, né? Nós vamos lá e é uma queda de braço, e os crentes são melhores, e eles são melhores. E sabe o que aconteceu? Eles estão nos chamando para brigar no terreno deles. E nós estamos indo. E nós não podemos fazer isso. As armas da nossa milícia não são carnais. Amém, queridos? Elas são poderosas em Deus. Ou lutamos com as armas que Ele luta, ou vamos perder a briga. E quando perdermos a briga, não adianta culpar o Senhor. Estamos sendo tentados a um enfrentamento que é totalmente espiritual. Com armas naturais, estamos sendo tentados assim e estamos cedendo. E há lideranças importantes no Brasil conduzindo a igreja para esse caminho. E nós precisamos ter cuidado. E eu não estou aqui julgando a intenção do coração dos meus irmãos, porque isso é um assunto deles com o Senhor. Mas o que me refiro é que a atitude que Jesus fala é que se alguém quer caminhar com o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Assistindo o vídeo dessa parada que teve gay e todas essas afrontas que teve, eu fiquei pensando como é que Jesus, considerando que nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, eram milhares, nenhuma delas ficou fora da cruz. Todas foram incluídas. Todas, todas. Então, observando aquilo e perguntando: Senhor, que atitude com relação a isso? E me lembrei do Senhor na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Eles não sabem o que fazem. E a igreja tem que estar nessa posição. Essa é uma posição bíblica. A igreja não pode ir lá para o reino de Davi e Salomão e puxar da espada e sair matando todos os inimigos. A igreja tem que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que o Senhor, em tempo oportuno, nos exalte e nos coloque em vitória completa. Hoje quero, recém estou introduzindo, tá, irmãos? Vocês não deixaram nenhum frango no forno, nada, né? Porque o Ismael fez isso uma vez, viu? Eu vou entregar o Ismael aqui. Uma vez ele veio para um encontro assim e deixaram o frango no forno. Quando chegaram de volta, tinha um corvo. Mas em Atos 4, 25, 24, nós temos a igreja que estava nascendo, já debaixo de uma perseguição terrível. Ele se põe a orar. E nós olhamos para a oração deles, e o que mais a gente menciona da oração deles é que tremeu o lugar, né? Mas vamos pelo menos observar o que eles dizem, né? Porque diz assim, ó, ouvindo, no versículo 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, e com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui está muito claro o ensino deles, porque as ameaças é assunto com o Senhor, irmãos. Eles dizem assim: olha para as suas ameaças, enquanto nós aqui concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. A igreja está autorizada a anunciar a palavra do Senhor, e ele confirmando com sinais e prodígios. As ameaças é assunto do Senhor. Amém, queridos? Porque se nós vamos entrar numa discussão por causa das ameaças, nós não vamos pregar o Evangelho. Pior ainda, nós vamos macular o Evangelho. Nós vamos criar um problema enorme. A nossa palavra e a nossa pregação, elas são eternas. Elas têm a ver com vida eterna, irmãos. E nós precisamos pregar o Evangelho. Eu fiquei olhando aquelas imagens que saíram na internet sobre essa última parada gay que teve não sei aonde. E fiquei pensando assim: todos eles estavam incluídos na cruz. Imagina nós com intrepidez e com autoridade pregando o Evangelho. Vocês imaginam aquelas vidas convertidas nos céus? Vocês têm ideia com que cara que o diabo vai ficar, irmãos? Vocês já imaginaram o diabo escravizando aquela multidão enorme e depois perder aquela turma por causa do amor do Senhor chegando e convertendo e conquistando o coração daqueles homens e mulheres e tudo misturado ali? Quero dizer para vocês, eu creio. Jesus estabeleceu a sua base assim em Cafarnaum, onde ele foi morar. Mas chega uma hora em que ele traz uma palavra assim, e ele diz assim, e tu, Cafarnaum, né? Ele diz, será que tu vai até os céus? Não, tu vai descer até o inferno. Parecia que Cafarnaum já estava no céu. Porque se em Sodoma, olha o que ele diz lá, em Sodoma era uma ideia de homossexualismo, de prostituição mesmo, disso aí que nós estamos vendo agora. Porque se em Sodoma, se tivessem feito os sinais que estão sendo feitos aqui, há muito teriam eles se convertido. Então o que tem que ser feito em Sodoma? Os sinais, a pregação do evangelho. Nós precisamos ter no coração isso que é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que estar aliançados e unidos com esta palavra e não movidos por uma luta que está aí que não é essa. Nós fomos chamados para pregar e anunciar com intrepidez o evangelho de Jesus. Amém, queridos? Vamos para Daniel. Daniel capítulo 3. É assim que vocês vão encontrar esta palavra lá no Facebook, tá? Daniel 3, tá? E daqui nós vamos poder entender um pouquinho, pelo menos começar a entender. Eu vou resumir um pouco para não ler tanto, mas a verdade é que aqui nós temos a história de um povo que da Babilônia, cujo rei neste período aqui era Nabucodonosor. Ele mandou buscar alguns jovens de Israel, os melhorzinhos. O padrão é o mesmo de hoje, eu tenho dito isso, falei isso no sábado também. O padrão que está estabelecido aqui no capítulo 1 de Daniel é o mesmo que é usado hoje. As empresas, as grandes multinacionais de hoje usam o critério de Daniel 1, tá? Que trouxessem alguns filhos de Israel, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em conhecimento, versados e que fossem competentes. Assim é que funciona hoje. E está lá em Daniel há muito, muito tempo atrás. Então esses jovens foram trazidos e entre eles haviam quatro que se destacam no livro, o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego e o Daniel. Em Daniel 3, no capítulo 3, a história dos três jovens, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, que certamente eram muito jovens, muito jovens. Na nossa linguagem hoje seriam uns guris, né? Uns guris. Então, eles estavam lá. E num determinado momento, o Nabucodonosor resolve fazer uma estátua gigantesca lá e chamou o povo a adorar. E todo mundo tinha que se prostrar. Se não se prostrasse diante desse padrão dele, seriam mortos. Nem era degolado, era na fornalha mesmo. Então eu separei isso para nós olharmos, porque aquele versículo de Mateus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, está aqui completamente esclarecido. Há uma figura, há uma ilustração real, uma vida aqui que ilustra e que esclarece para nós o que diz lá. Vejam bem, no versículo 4 de Daniel 3, diz assim, ó, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, povos, nações e homens de todas as línguas. Esta é a linguagem de hoje, irmãos. Nós ainda não chegamos bem ali, mas estamos próximos. As meninas do mercado dizem assim para mim, se eu quero CPF na nota? E eu digo para elas, por enquanto ainda não. E elas ficam me olhando. Digo, vai chegar uma hora que se eu não colocar o CPF na nota, eu não compro, guria. Eu não compro. Então, por enquanto não. Mas vai chegar uma hora que ordena-se. Ordena-se. Aí ele diz ali uma lista de instrumentos que, por favor, não quero ler, porque é muito difícil, um monte de música aqui, mas ele fala ainda no versículo 5, lá no final, ele diz assim, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Bem, os três meninos disseram que não iam se prostrar. Eu, nas minhas interpretações bíblicas, muito ainda fraquinhas, né? Porque preciso ainda conhecer muito do Senhor, mas aqui eu olho para eles e eu vejo a igreja, Os três meninos representando a igreja do Senhor hoje, 2015. E eles falam assim. O rei ficou muito irado quando tinha uns dedos duros ali, né? Que já correram lá para dizer para o rei que os meninos não tinham se prostrado. E o rei ficou muito irado. Uma ira terrível. A ira de Satanás, né? É a mesma, né? Ele ficou muito irado. Então diz assim, ó, no versículo 15 de capítulo 3, ele diz assim. Falando para os meninos, né? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som, aí aquela lista de coisa ali, trombeta, pífaro, citra, harpa, saltério, gaita. Ele diz assim, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E aí a pergunta... Ele podia ter ficado sem essa pergunta. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele podia ter poupado uma palavra a mais ali, né? Só que, irmãos, aqui estamos lendo. Mas ali era assim, era contemplando uma fornalha, o fogo pegando. E os guris ali. E os caras já aprontam para jogarem lá. Não sei se, não diz nada aqui, mas por aí já tinham botado uns lá, né? Então já tinha lá um exemplo de gente gritando desesperada, que nem dava tempo de gritar, porque queimava num instantinho, né? Aí quando o rei pergunta isso, eles respondem na maior tranquilidade. Eles dizem assim, ó, Nabucodonosor, né? Tem paciência com essa tua pergunta aí. Quanto a isto, não necessitamos te responder. Eu perguntei por que eles dizem não necessitamos. Porque no capítulo 2, depois, antes deste, o Nabucodonosor teve uma experiência tremenda com Deus. Então ele sabia quem era. Mas aqui eles dizem, olha, agora, irmãos amados e preciosos, eles dizem assim no 17, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Mas se não, se ele não quer nos livrar, nós não vamos nos jogar no chão chorando. Nós cremos em vão. Nós sempre ouvimos os pregadores dizendo que Deus amassa todo mundo, que destrói os incrédulos, que a igreja anda em glória e vitória e agora estamos nós aqui queimando. Nada disso, eles não disseram nada disso. Eles disseram aqui que se Deus não quisesse livrá-los, não tinha problema. Eles ficam sabendo que não serviremos aos teus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Não ponha condições para o Senhor. Não põe condições. Nós não estamos em condição de pôr condição, irmão. Nós não podemos colocar condição. Ah, se tu fizer tal coisa, eu te respondo assim. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida. Não se põe condições. Se ele quer nos livrar, tá bom. Se ele não quer nos livrar, tá bom também. Você sabe o que que queima na fogueira? Esse corpo, porque não tem mais nada para queimar. O resto tudo é eterno. O corpo, este não serve. A Bíblia chama ele de corpo do pecado, corpo de humilhação. Ou seja, tem que ser trocado, tem que ser substituído. E vai ser substituído, fiquem tranquilos. Ele será substituído, e mesmo que esteja queimadinho, não se preocupe, tá bem? Se está os ossinhos sepultados, se passou pela fogueira, se queimou no forno, não se preocupem. Vem um novo. Aleluia. Aleluia. Ele, Jesus, ressuscitou num corpo glorificado. No momento que isso aconteceu, agora é impossível que isso não aconteça conosco. Agora não tem mais como não acontecer conosco, porque aconteceu com Ele. E nós estamos nele. Aleluia. A ressurreição já está dentro de nós, viu? Ela já está aí. Não é que nós vamos morrer e depois esperar para ressuscitar. A ressurreição já está dentro de nós. E esses meninos aqui, eu tenho a impressão que sabiam tudo isso, porque eles não se intimidaram. Mas eles não se intimidaram porque eles conheciam o Deus a quem serviam. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento, o Senhor disse. E não é conhecimento, só conhecimento de informação, mas é experiência com o Senhor Jesus. Ter certeza que esse Deus que servimos é exatamente isso que nos informou. Ter uma experiência tão real com Ele, que não impõe condições para o Senhor, mas vive numa liberdade total com Deus. Amém, queridos? Depois eu vou mostrar um versículo aqui mais adiante. Mas vamos continuar nossa leiturinha aqui, para eu não perder o... Ele diz assim, ó. Esses rapazes foram jogados na fornalha, todos vestidinhos, quer ver? Olha aqui, ó, diz assim, no versículo 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Quem olha para o jeito que esses guris estavam vestidos, pensando que estava indo para a ceia, né? Hein? Olha que eles estavam bonitinhos, viu? De manto, de chapéu, de túnica. Eles estavam bem arrumadinhos para ir para o fogo. Até de chapéu, né? E aí amarraram eles, mas amarraram para valer. Acho que o rei ainda não estava seguro de que eles não iam sair correndo, né? Amarraram bem. No versículo 22 diz que a palavra do rei era urgente. O ódio, a ira era tão grande, ele queria ver, era a cinza daqueles rapazes para aplacar a sua ira e a afronta que tinha sido feita à sua autoridade. Irado, agora vou mostrar para eles quem manda aqui. É exatamente isso, eu vou dizer para vocês que é exatamente isso, porque depois nós vamos entender que era isso lá no capítulo 4. Quando foi tirado o reino dele e foi dito para ele, olha, teu reino vai ser tirado até que tu entenda que o céu é que governa. Isso está lá no versículo 4, no capítulo 4. Tu vai ter que comer pasto até tu aprender que é o céu que governa. E ele pastou mesmo, viu? Então... aqui, ele irado, mandou colocar os meninos no fogo. E eles caíram atados dentro da fornalha. 7 vezes acesa. Depois eu venho para o Novo Testamento para mostrar isso para vocês, mas vamos ficar aqui um pouquinho. 7 vezes. Aí, queridos. O rei olhou. Eu não sei o que ele queria ver, eu acho que ele queria só ver aquele... tchum, né? E pum, sumia 3 queimadinhos. Só uma fumacinha mais assim. Cheiro de carne, queimando, nada disso. Aquele era o crematório mais fracassado que tinha naquela época, porque jogava lá para dentro e não queimava. Nada. Ele viu 4 pessoas. E ainda uma, não sei de onde é que ele tirou isso, parecia com o filho dos deuses. Não sei o que ele tinha visto já na vida dele para ter esse conceito, mas ele disse que parecia. Então, na hora em que a igreja é lançada no fogo, em que as ameaças chegam ao ponto de matar os santos, o Senhor entra na história e vai para a fornalha com os seus. E começou um passeio lá dentro, vocês viram que está escrito lá, caminhavam para lá e para cá, passear, louvor, né? Eu acho que um violãozinho não tinha, porque talvez queimasse, né? Mas eles ficaram assim, numa alegria lá dentro com o Senhor, caminhando em cima daquela brasa toda. Deixa eu perguntar para vocês aqui. A Babilônia é o mundo que nós vivemos hoje, tá? Um pouquinho, algumas diferenças, mas os princípios são iguais. Onde é o lugar mais seguro na Babilônia? Dentro ou fora da fornalha? Hein, irmãos? Nós é que não entendemos isso, porque nós nos amamos muito. Nós queremos ir após o Senhor, mas não queremos negar a nós mesmos. Nós pensamos que se negarmos a nós mesmos, nós estamos fritos, liquidados. Esses rapazes não pensaram assim. Foram para a fornalha. E lá na fornalha, onde parecia que tudo ia terminar, lá estava a vida eterna caminhando com eles. O problema estava do lado de fora. Do lado de fora estavam os mortos. Os mortos não estavam do lado de dentro, estavam do lado de fora. Todos do lado de fora estavam mortos em seus pecados e delitos. Do lado de dentro estavam os irmãos e o Senhor. Aí o rei ficou perplexo e tirou de lá, mandou tirar. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, ele chegou até a porta da fornalha, olha só, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Agora, olha a linguagem, servos do Deus Altíssimo. Quando parecia que tudo tinha terminado, quando parecia que as ameaças iam acabar com todo mundo, eles se prostram para dizer: servos do Deus Altíssimo. Que coisa linda, irmãos. Aí ele diz assim: saí, vinde. Então saíram do meio do fogo. Agora olha o 27. Se ajuntou de novo aquela turma lá, né? Sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram, o que que viram? Que o fogo não teve poder algum. Dá para entender. Vocês entendem que o Deus que habita em nós, ele não está sujeito a tudo esse mundo natural? As coisas do mundo natural, elas obedecem ao Senhor. O fogo foi feito para queimar, mas ele queima se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, o fogo pode ficar ali em roda da pessoa, que não toca na pessoa. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para conhecer o Deus que servimos, senão nós vamos ficar de culto em culto. Entendeu, irmãos? De leitura da palavra e sem a experiência real com o Senhor que habita em nós. Ele é poderoso, irmãos. Ele é tremendo. E ele é fiel, ele é real. Quando vão tocar em nós, tocam nele, irmãos, nele. Vocês são membros do corpo dele, vocês são partes do Senhor Jesus. A igreja não é um povo evangélico jogado na terra. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a vida de Deus na terra. Não é assim que tocam na igreja, não. Muitos de nós vão ser mortos. Está escrito isso, irmãos. Vão ser mortos. Agora lá no Oriente Médio estão matando lá. O pessoal já tem medo daquele pijaminha laranja que botam lá na turma lá. Mas é... Estão lá, vão lá, queimam, degolam e fazem tudo que dá na cabeça deles. Daqui a pouco mais, nós vamos encontrar aqueles irmãozinhos jubilando nos céus, junto com o Senhor. Ninguém vai estar lamentando que foi morto pelo Estado Islâmico. Todo mundo feliz porque se apressou a chegada na glória. Não vão poder descer para agradecer, porque a turma facilitou que fossem mais rápido, mas felizes, felizes. Nós somos eternos. É, somos eternos. A vida eterna está em nós. Amém, queridos? Essa é a verdade a nosso respeito. Versículo 27 ainda. Depois que diz que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens e que eles nem foram chamuscados, os cabelos de sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Olha só, 7 vezes mais acesa a fornalha. 7 vezes. Às vezes falo para os irmãos, até falei aqui, né? Nós aprendemos sempre um ensino que vem o arrebatamento e tem 7 anos depois de tribulação e que nós estamos fora dessa tribulação. Porque vamos embora antes. E se não? Não se preocupe. É, tem. E se não? Daí não vai ser 7 vezes a fornalha acesa, vão ser 7 anos. De fogo pegando. Mas não estou dizendo que vai ser assim, tá? Eu só estou dizendo que nós precisamos de uma coisa, é não saber, não é saber quando é que vamos e como vamos. E, entendeu? O que nós precisamos saber é que nós temos que crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? O que vai acontecer com a igreja é o que vai acontecer com Jesus. É isso que me alegra. O que vai acontecer conosco é o que está destinado para Ele. A gente fala do propósito eterno como se o propósito eterno fosse algo para nós. O propósito eterno é algo de Deus com Jesus. Nós fomos incluídos nele. Então as coisas que estão acontecendo na terra, elas estão acontecendo com Jesus, irmãos. E nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso que ele diz, de todos sereis odiados por causa do meu nome, ele diz. Porque o problema é comigo, ele está dizendo. O problema é comigo. Então eu vejo esse levante que fazem aí, o problema deles não é com os pastores aí que estão em evidência, ou com a igreja toda. O problema deles é com o Senhor. É com o Senhor. É com o Senhor. É assim. É assim. Teve uns rapazes que andaram apedrejando uma menina, vocês viram isso na televisão? Dias e dias nos noticiários nacionais. O argumento é para que a verdade, a imprensa tem que trazer a verdade. Não. A imprensa tem que perseguir Jesus. É isso. Tem muitas outras coisas que não levam tantos dias para serem noticiadas. Mas também não tem problema, porque realmente fizeram o que está sendo dito. Não foi mentira da imprensa. Houve realmente um fato. Mas nós estamos sendo perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mais um pouquinho. Aí no versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, agora olha só, uns versículos atrás ele estava irado, mandou jogar no fogo, agora não, agora ele diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Vocês conseguem entender que aqueles que nos perseguem podem abrir sua boca e dizer: bendito seja o Deus que nós servimos? Eles vão dizer, irmãos. Uma hora eles vão dizer, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, todo joelho, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então isso já é fato, isso já está resolvido nos céus. Então é só sabermos disso, Eu às vezes vejo umas coisas meio feias na rua, assim, uns caras muito soberbos assim na rua, e eu dou uma olhadinha para ele e digo, esse joelhinho vai se dobrar. Um dia vai, né? Um dia vai dobrar. Vai dobrar. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos mais um pouquinho? 1 Pedro 3,13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Esse é o chamado para a igreja, zelo e obras. As obras que a igreja tem que realizar são aquelas que foram preparadas de antemão para que andássemos nela. O texto diz andássemos nela, nós estamos no caminho. As obras são as obras que Jesus pratica. E quem vai nos maltratar assim? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Nem fiqueis alarmados. O que vai ser de nós? O que vai ser? Eu já falei aqui, mas vou repetir. Um dia eu estava lá em casa. O que vai ser? Eu acho até que eu já estava meio alarmado, né? Como diz aqui, que não é para ficar alarmado, né? Senhor, o que vai acontecer afinal no fim? Tem tantas versões para o fim. E ele disse... Eu chorei, subi correndo, fui lá dizer para Edu, olha só o que o Senhor me mostrou. Ele disse, olha, o que vai acontecer nos últimos dias é que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Isso começou lá em Atos 2, mas ainda não terminou. Vocês sabem como é que vai ser o fim dos tempos? Vocês sabem como é que vai ser os últimos dias, quando a perseguição, a fúria, a ira do diabo contra a igreja? Vocês sabem o que, que vai acontecer? Que ele vai derramar do seu espírito sobre a igreja. Não pensem numa igreja acuada, encolhida, medrosa. Não pensem assim, irmãos. O que vai realmente ter no fim é uma igreja cheia do Espírito Santo. E o diabo batendo, e furioso, e nós cheios do Espírito Santo, com toda a intrepidez, anunciando o Evangelho de Cristo, e ele ainda confirmando, com sinais e com prodígios, e vai destruindo toda a obra que o diabo vai fazendo. O diabo faz, ele destrói. E a igreja vai pregando esse Evangelho, no meio de toda essa afronta. Nós vamos nos levantar como candeias acesas, colocadas num lugar alto. É assim que vai ser. Porque é assim que é muito parecido com ele. É vitória completa para a igreja. Não quer dizer que não vai haver perseguição, e que não vão haver mortos, e que não vão haver açoites, e que não haverá sofrimento. Tudo isso vem aí. Quer dizer, vem aí. Já vem há muitos mil anos aí. Mas nós somos a igreja gloriosa. Nós somos a noiva dele, irmãos. Olha só, quando começarem a bater na noiva, ele vai dizer, na minha noiva. Ah, não, né? É a minha noiva. Vai casar. Não tem nenhum registro que a noiva vai morrer antes do casamento. Muito pelo contrário, diz que ela entra no casamento com glória. Amém, queridos? O Espírito e a noiva estão o tempo todo dizendo, vem, 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 vem. E ele vem, ele vem. Ele mesmo disse, eu venho. Então ele está voltando. Então aqui diz mais ainda, vamos ler. Versículo 15. Aqui é que está o segredinho para nós. Antes, em vez de se amedrontar, em vez de se preocupar com ameaças, em vez de ficar alarmados, antes, santificai a Cristo, como o Senhor em vosso coração. Aí é que muda a coisa. Aí sim, agora é nossa responsabilidade. Trazer sobre nossa vida a santidade do Senhor Jesus. Ser santos como Ele é santo, não ser santos como nós imaginamos que seja a santidade. A santidade é como Ele é. É assim que nós temos que andar. Nós precisamos tratar conosco para estarmos em completa santidade. O nome do Senhor Jesus não receber uma vergonha sequer em nós. E nós, então, estamos tranquilos para esse tempo de ameaças e de coisas que vêm aí. Aí ele diz ainda, ó, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, o que que ele diz que nós temos que estar preparados para responder? A razão da esperança. Sublinhem isso na Bíblia de vocês. A razão da esperança. O que é que me traz esperança? Nós precisamos saber isso todos os dias. Qual é a razão? Aí quando ele diz que não é para se amedrontar, não é para se preocupar com ameaças, não é para ficar alarmado, que é para santificar a Cristo, para estar preparado para responder da razão da esperança, aí ele diz uma coisa que nós não estamos fazendo agora, nós estamos fazendo o contrário, irmãos. Ele diz fazendo todavia com mansidão e temor. Ele diz que é para fazer assim. Mas a igreja está puxando a espada e está querendo cortar a orelha do Malco lá, entendeu? Nós não podemos ir aí por esse caminho. Esse é um caminho que o Senhor não mandou. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Está claro? Está muito claro. Aqui no capítulo 4, no versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Dá a impressão de que esta palavra está fora de contexto, que foi mal traduzida. Ele fala de um fogo ardente que surge para provar e depois manda se alegrar. Só aqueles meninos de Daniel 3 é que cumpriram isso aqui. Alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem. Olha que coisas mais clarinhas, irmãos. E quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia. Só manda se alegrar. Ele só manda se alegrar. E exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Dessa forma procederam seus pais com os profetas. Regozijai-vos. O tempo todo, regozijai-vos. O tempo todo. Lembrando uma palavra de Paulo, e com ela eu encerro. Ah, não, vou ler João também, que eu estava anotando aqui, me esqueci. João 16, 20, depois eu lembro do Paulo, tá? João 16, 20 diz assim. Em verdade, eu vos digo. Aqui o Senhor falando para a sua igreja. Que chorareis, vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Eles vão se alegrar. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Gravem isso. Outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém, não tem como, irmãos. Não tem como, irmãos. Ninguém poderá tirar. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 5:1 diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então é esse o caminho. Essa é a verdade. E essa é a vida que nós temos que caminhar. E santificar o Senhor em nosso coração. E não ceder à tentação de ir lutar com o mundo perverso no campo de batalha que o mundo decide que é ali que tem que ser a luta. Não. Nós lutamos nas regiões celestiais. As armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas em Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Nós te bendizemos pela vida eterna que temos recebido de ti. E nos alegramos com tão grande salvação. Que obra linda. Que coisa tremenda. Como tu é lindo, Jesus. Tu é o general mesmo. Aleluia. Tu reina sobre toda a terra. Não há canto deste planeta onde tu não sejas o rei. Seja bendito o teu nome. Seja bendito o teu nome. Como igreja nós declaramos glória ao nome do Senhor Jesus. E juntos dizemos: vem, Senhor Jesus. Vem, volta, Senhor. Vem buscar teu povo, Senhor amado. Aleluia. Aleluia. Um dia tu fizeste Israel atravessar o mar. E foi uma glória aquilo. Agora nós vamos aguardar o dia que vamos atravessar o céu, Senhor. Aleluia. E vamos nos encontrar contigo nos ares. Cheios de júbilo. Cheios de alegria. Dando graças a Deus por tua vitória. Eu oro por mim, pelos meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, revela-te a nós. Queremos te contemplar e sermos transformados. Queremos fazer de tua palavra uma verdade no nosso coração. Aleluia, para que sejamos protegidos pela verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.